Boa noite, doutora Rivas.
Aguardamos com muita ansiedade a sua palavra.
Muito obrigado. Meus irmãos, que a paz dos bons espíritos esteja em vossos corações. Nós estamos iniciando um novo ano. O que se findou, findou-se com festejos, com despachos, com alegria e com esperança. Mas o neo-espiritismo é, sobretudo, realista, porque é a palavra da verdade. A vida continua. A luta, graças a Deus, continua. Feliz de quem pode lutar. E mais feliz ainda dos que podem lutar contra si próprios, conquistando valores morais para a sua evolução espiritual. Na verdade, a razão precípua da nossa vinda à Terra como espíritos encarnados é conquistar na escola bendita da Terra novas virtudes para um avanço constante na evolução do nosso espírito. Muitas vezes temos insistido na palavra mentor. Temos recebido centenas de cartas testemunhando curas e transformações morais, inclusive em jovens que têm havido em virtude do nosso modesto programa, que realmente não comporta explicações mais pormenorizadas a respeito da nossa filosofia, da nossa doutrina religiosa. Mas isso para nós já é um grande conforto. Hoje vou, antes de tudo, dar uma rápida explicação sobre quem é o mentor. O mentor é um espírito superior que teve em vidas passadas, em remotas encarnações passadas, um vínculo profundo de amor com o atual protegido. Podia ter sido seu pai, podia ter sido sua mãe, podia ter sido um parente próximo ou um amigo leal, sincero e dedicado. Mas é um espírito que evoluiu mais, muito mais do que o seu atual protegido, que adquiriu um plano de grande felicidade e que na ocasião da planificação da sua encarnação, meu amigo, meu irmão que me ouve, os mestres do karma, espíritos superiores que não encarnam mais, mas que dirigem e que planificam os destinos das criaturas visando a evolução para o aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento para a conquista da felicidade. Esses mentores consultam entre as relações do passado qual o amigo que deseja o sacrifício de ser um mentor. E, dentre eles, um abnegado se oferece. E desde que haja este oferecimento, há um pacto entre os senhores do karma e este mentor, cujo corpo espiritual ficará ligado desde o embrião ao corpo espiritual do espírito que vai reencarnar e que está no período de adaptação ao futuro corpo que está em formação no útero materno. Sendo assim, esse mentor é um espírito que nos merece profundo amor e profundo respeito. Amor pela sua abnegação, respeito pela sua hierarquia. Então, em todos os momentos em que vamos orar, devemos nos lembrar deste mentor, porque sua palavra é a última. Se uma criatura faz um pedido a determinado espírito, a determinado protetor, este protetor só pode atender se o mentor concordar. Se não concordar, não poderá atender, porque o mentor é o dono do destino. Numa encarnação, na hipótese, na presente encarnação. Então, ele tem direito, inclusive, de notar que o seu protegido, ao invés de aproveitar as oportunidades que lhe oferecem para o seu aperfeiçoamento, pelas más companhias, ou pelas fraquezas que ainda possui, está se degradando e vai voltar para um plano pior do que aquele de onde veio para reencarnar, ele pode ordenar o corte da encarnação. E, de fato, o seu protegido desencarna sem que os médicos saibam exatamente a causa do óbito, mas ele desencarna fatalmente, bruscamente, ou no desastre, ou numa septicemia, de qualquer maneira, ele ordenou para o bem daquele espírito que se demorasse mais na Terra, seria um maconhento, seria um sequestrador, seria um criminoso, e ele no passado teve méritos para não cair no charco. Então, não é falta de caridade, é uma grande caridade obstar que o indivíduo se degenere, decaia. Portanto, meus amigos que me ouvem, nos momentos de oração, que devem ser frequentes, muitas pessoas dizem, mas quantas vezes eu rezo por dia? Bom, eu diria, pelo menos 100 vezes, é pouco, talvez mais. Porque o indivíduo gasta tantos minutos em coisas que prejudicam a sua evolução, por que não ora constantemente? Nós vivemos mergulhados no mundo de espíritos desencarnados. Muita gente tem medo de espírito, fala assim, alma do outro mundo, e fala com certo temor. Ora, nós não somos nada mais do que espíritos eternos, provisoriamente encarnados. E eles são espíritos eternos provisoriamente desencarnados. Enquanto não se libertarem de todos os erros que podem conquistar pela vida terrena, eles ficam presos ao planeta Terra. E nós estamos com a ventura de ter neste momento esta coisa maravilhosa que é um organismo humano para a vida terrena, onde é mais fácil conquistar certos valores do que no plano espiritual. Mais fácil porque aqui a composição é heterogênea. Nós estamos misturados espíritos de bastante evolução, às vezes de grande evolução, com espíritos que estão principiando o seu ciclo de evolução. E então, o exemplo dos mais evoluídos é um estímulo para os menos evoluídos. E a tolerância também dos mais evoluídos para com os menos evoluídos é uma oportunidade para que o mais evoluído cada vez evolua mais. Compreendendo isto, vemos que em todas as orações devemos levar em consideração que nós somos espíritos eternos provisoriamente encarnados, cercados de milhões, talvez de bilhões, de trilhões, talvez, de espíritos desencarnados, que estão aqui na Terra, aqui mesmo, não estão em outros planos, não. Porque estes não alimentaram nenhum desejo de uma vida espiritual. Ao contrário, desejaram tudo que o planeta pode dar. Desejaram os prazeres carnais, os prazeres sexuais, os prazeres da mesa, desejaram o conforto da riqueza, desejaram, enfim, tudo aquilo que a vida terrena pode dar de efêmero, de passageiro, de ilusório, mas que em todo caso, e já é muito melhor que a pessoa venha com certo conforto, que venha com cultura, com direito de estudar, do que veja como ainda privado, como um miserável, como um esmoler, que em outras encarnações abusou da fortuna e foi então privado de ter o direito de ter o dinheiro. Mas de toda maneira, é preciso que durante o tempo que estamos vivendo na Terra, nós vivamos na Terra sem viver para a Terra. Essa é a arte da evolução. Porque o que prende o homem no plano terreno é o desejo exagerado da satisfação dos prazeres terrenos e do apego aos bens terrenos. Há criaturas que se apegam a tudo, se apegam à casa, se apegam aos móveis, se apegam à roupa, se apegam às joias, se apegam ao dinheiro, esse então é uma desgraça completa. Por isso Jesus já disse que era mais fácil passar um cabo, que foi traduzido por camelo, um cabo no fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Porque a riqueza realmente dá instâncias a muitos erros pela prepotência que o rico usa, abusando da tentação que os menos acanhoados têm pelo dinheiro. De maneira que é uma prova muito difícil para aquele que está dono de uma fortuna, que ele saiba usar esta fortuna para bem do seu espírito e para a felicidade do maior número de irmãos possíveis, que ele possa dar oportunidade de trabalho, não é esmola, de trabalho, empregar o seu dinheiro de maneira que ele dê ocasião a emprego de muitos irmãos que poderão ter o seu sustento com um trabalho honesto. Mas há também um grande número de irmãos que precisam se escorar nos seus mentores para ter forças para sofrer. É nesse, sobretudo, que eu penso no dia de hoje, que é a primeira palestra desse ano. São os irmãos que estão nos leitos com enfermidades graves. São os irmãos que estão passando provações dolorosas. São irmãos que estão desesperados, porque não encontraram uma explicação para o seu sofrimento. São criaturas boas, que nunca fizeram mal a ninguém, que são generosas, que são serviçais, prestativas, fraternas. Estão sofrendo horrivelmente, e outras pessoas egoístas, prepotentes, estão relativamente usufruindo uma vida de prazeres, de felicidade para ele. Por quê? Como compreender? É só saber que esta vida não é a vida, é uma das vidas. Não pode haver a menor dúvida mais diante de próprios fatos pesquisados por cientistas de grande gabarito, mas não só por cientistas, não, por iniciados de várias religiões, alguns até com recordação de encarnação anterior. Não há dúvida que todos nós temos muitas reencarnações e que essas reencarnações são ligadas entre si por uma lei de causalidade moral, de maneira que cada um recebe de acordo com o planta no passado. Se um indivíduo nasceu cego, por exemplo, seria um absurdo que ele tenha nascido cego. Por acaso, por um desvio de um genes, por um problema congênito ou hereditário, seria um absurdo, porque Deus, que é infinitamente sábio e justo, não poderia privar um filho, uma criatura, dos órgãos visuais sem uma causa. Mas se ele souber que no passado ele errou pelos olhos, cobiçando a mulher dos outros, cobiçando a joia dos outros, roubando, fracassando, não numa, mas em várias encarnações, sempre pela visão, então os cientistas do mundo espiritual, aqueles que inspiram os cientistas da Terra nos descobrimentos da genética, que são os verdadeiros dirigentes da formação do corpo, porque eles controlam o espermatozoide, selecionam aquele que vai se unir ao óvulo para formar o ovo. Eles já sabem como vai ser o gráfico do corpo, como vai nascer o indivíduo de acordo com os seus merecimentos. E não por acaso. Se fosse por acaso, onde está a justiça de Deus? E um Deus injusto é infinitamente injusto, porque todos os atributos divinos são infinitos. E um Deus infinitamente injusto só nos causaria horror. Nós teríamos horror. Entretanto, quando nós compreendemos a grandeza de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, nós temos de fato amor, porque vemos em Deus não só a sua sabedoria, mas a sua infinita bondade para conosco. Compreendemos que até no sofrimento é uma maneira pela qual ele nos leva à purgação dos nossos erros, à nossa humilhação, para que nós compreendamos que não somos nada. Que eu que estou falando nesse momento, daqui a pouco posso estar desencarnado. Que vocês que me ouvem, num minuto podem também estar desencarnados. Basta que haja um acidente grave, circulatório. ou um problema desses inesperados que trazem a morte instantânea, quase. Portanto, todos nós não podemos garantir o momento em que vamos partir, o momento em que vamos prestar contas ao nosso mentor de como usamos o nosso corpo e das oportunidades que a vida terrena nos deu. Mas se nós orarmos ao mentor, pedindo forças, paciência e resignação para sofrer, vocês, meus irmãos, que estão no leito sofrendo, vão ter a suavização das dores e vão ter as provas abreviadas. Porque quanto mais o indivíduo tem resignação, paciência para sofrer, mais suaviza o seu sofrimento pelo merecimento que adquire diante do seu mentor. Eu faço votos, portanto, que todos os que sofrem, sofrem moralmente ou sofrem materialmente, que todos orem, supliquem ao mentor paciência, coragem, resignação para sofrer, sem nunca murmurar, porque Deus é justo e Deus é amor. E tudo que nos acontece, no fundo, é para a nossa felicidade. No futuro, quando cair a venda, quando nós nos despirmos deste corpo carnal, quando estivermos diante da nossa consciência e perante o nosso mentor, vamos compreender como fomos imperfeitos, e como fomos presunçosos, e como fomos vaidosos, e como fomos orgulhosos, e que quantas vezes erramos quando nós nos presumíamos imunes do erro, privilegiados. Portanto, meus irmãos, confiança no mentor, que ele é o dono do vosso destino.
Simplesmente maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Meus irmãos de casa, que fique impregnada a vossa mente, a vossa casa, das palavras do Dr. Pena Ribas. O tempo passa voando, mas na próxima semana, se Deus quiser, nós o teremos aqui de novo.